Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o podcast Meu Dinheiro. Eu sou a Aline Soper e aqui nesse canal você vai ter muito conteúdo sobre educação financeira, comportamento financeiro e, claro, como você pode ter mais dinheiro na prática. Aproveite aí o episódio de hoje e me conte depois lá nas redes sociais o que você está achando aqui do nosso podcast. Bora crescer! Olá, sejam bem-vindos aqui mais um podcast começando, onde eu vou te ensinar e vou entrevistar educadores financeiros aqui, contando a experiência deles com a educação financeira, como é que eles começaram esse trabalho. Esse podcast faz parte de uma série onde eu entrevisto educadores financeiros e eles também dão dicas para quem está começando. Em especial, o nosso tema de hoje são 5 passos para você trabalhar com educação financeira em qualquer lugar do mundo. Isso mesmo, quando eu comecei a minha carreira como educadora, uma das coisas que mais me atraiu foi o fato de eu poder morar em qualquer lugar do mundo. Quando eu comecei há 6 anos atrás, eu ficava imaginando, poxa, se eu pudesse morar em outro país, levar meus filhos para estudar outra língua, seria tão interessante isso, mas eu tinha uma escola física, eu tinha uma escola de educação infantil e eu não tinha como eu me afastar dessa escola e passar 6 meses, 1 ano fora. E aí eu pensei, o que eu posso fazer para poder criar essa liberdade para mim também e poder atender de qualquer lugar? E aí eu descobri educação financeira, comecei a estudar, me apaixonei e hoje eu tenho essa liberdade de poder atender de qualquer lugar do mundo. Continuo morando no Brasil, continuo morando no Rio de Janeiro por escolha, mas várias vezes eu estou viajando, estou fazendo algum treinamento em outro estado, até mesmo em outro país, e continuo com os meus atendimentos do mesmo jeito. Então hoje, esse podcast aqui, eu vou falar sobre 5 passos para você poder trabalhar com educação financeira em qualquer lugar do mundo e vou conversar aqui também com 2 educadores que atendem e não moram no Brasil, estão em outro país também. Antes de eu convidar aqui, de eu trazer as minhas convidadas, eu fiz aqui uma anotação para mostrar para vocês esses 5 passos. E eu vou falar para vocês, eu vou dar os 5 passos aqui e depois na prática eu vou conversando com elas e elas vão contando e dando as dicas sobre esses 5 passos. A primeira coisa que eu anotei aqui dessa questão da gente poder se tornar educador financeiro e atender de qualquer lugar do mundo é a importância da gente fazer uma formação para ter uma metodologia. Porque a educação financeira, ela é comportamental. Então, não importa se a pessoa recebe em real, em euro, em dólar, em libra. O que ela pensa, as questões que ela vai passar em relação às finanças, são as mesmas. A pessoa que é compulsivo em real, ele é mais compulsivo ainda em dólar, né? A pessoa que sai do Brasil porque acredita que, ai, aqui no Brasil eu não tenho dinheiro, não estou conseguindo crescer financeiramente, vou me mudar para outro país, achando que chegando lá vai receber em dólar, em euro, e aí vai resolver todos os problemas, é o contrário. Várias pessoas saem do Brasil e se mudam para a Europa ou se mudam para os Estados Unidos e chegam lá, continuam com os mesmos problemas, porque não é uma questão da moeda, é uma questão de planejamento, de organização, de saber controlar esse impulso da gente querer consumir tudo muito rápido. Quando a gente fala de Estados Unidos, ainda tem o apelo ao consumo, né, pelos itens, os objetos serem mais baratos do que é no Brasil, mesmo o dólar sendo mais caro, então você acaba querendo consumir mais do que você consumia no Brasil. Então isso é uma coisa que a metodologia, ela vai te ajudar a você entender como funciona esse comportamento humano em relação às finanças. Então o primeiro passo é se preparar profissionalmente para exercer a profissão. E aí depois, as questões particulares, aí a gente vai adequando, né? Você vai adequando qual estilo. Por exemplo, na Europa, não é comum as pessoas se enrolarem com cartão de crédito no parcelamento, porque não é tão fácil parcelar como é no Brasil. No Brasil, você parcela o supermercado, vai lá fazer compras de mês e parcela em 10 vezes. É, você vai comprar alguma coisa numa loja que custa R$30 um remédio e as pessoas te perguntam, quer parcelar em 3 vezes? E aí a pessoa acaba se enrolando com parcelamento. Na Europa, não é tão comum assim. Parcelamento não é tão fácil, mas eles vão se enrolar por outros motivos, né? Nos Estados Unidos, eu lembro que a primeira vez que eu viajei e eu estava no Walmart, eu queria comprar uma câmera e eu perguntei se tinha parcelamento. E a pessoa que estava lá nem conseguia me responder o que eu perguntei, porque ela não sabia nem o que existia isso, né? De como é que eu parcelava a minha câmera lá no Walmart. Mas é assim que acontece. Então, essas particularidades, a gente vai entendendo do país que a gente está atendendo. fazendo, mas em relação à metodologia, ela é uma só e a gente vai é importante você aprender isso. A segunda coisa que vai te permitir ter essa flexibilidade é você atender online, porque se você quer ter liberdade de trabalhar no Brasil e Portugal, nos Estados Unidos, na Irlanda, em Londres, seja lá onde for, e vários países estão abrindo oportunidades para isso, né, para você trabalhar de forma remota, se você não aprender a trabalhar online, você vai ficar preso do mesmo jeito. Porque, Aline, eu quero me mudar para Portugal, eu vou atender só presencial em Portugal. Aí, o dia que você quiser se mudar, você vai ter que fazer outra clientela no Brasil. Tem algum problema? Não. Mas se você já quer ter essa flexibilidade, aprenda a atender online. Isso vai te dar flexibilidade. Até para você que não queira se mudar, mas quer ter liberdade de passar um mês fora, fazer um curso em outro país e tudo. Então, esse atendimento online, ele vai fazer muita diferença. Terceira coisa, construir uma base de autoridade na internet. A internet, ela rompe fronteiras. Quando você está na internet, por mais que seja difícil no início, você começar a se expor, você começar a gravar vídeos, você fazer live, eu sei que não é confortável. Quando eu comecei, eu também não sabia nada disso. Eu também não sabia fazer vídeo, eu também não sabia fazer stories, não sabia nada. Mas o fato de eu ir para a internet rompeu as barreiras de localização para mim. Tanto quando eu atendia individualmente como educadora, que muitas vezes eu tive clientes que moravam em Portugal, nos Estados Unidos, né? Atendi clientes da Bolívia, da Argentina, atendi várias pessoas de vários lugares, a maioria brasileiros que moram fora, né? Mas rompe essa barreira do país, de tudo, né? Você não fica limitado ali ao teu bairro. Tem muita gente que mora em cidade pequenininha e acha assim, ai, Aline, mas como é que eu vou ser educador financeiro se eu moro numa cidade que tem 5 mil, né? Uma população de 5 mil habitantes. Não tem problema. A internet, ela amplia o teu campo de atuação. Então, essa liberdade de atender de qualquer lugar vai ser muito potencializada se você usar a internet ao seu favor. Não é da noite para o dia, você vai ter que se esforçar para aprender, vai ter que começar a se familiarizar com esse recurso que a gente tem, mas é super possível. Muita gente que não sabia nada de internet começou, aprendeu e hoje usa a internet para alcançar outras pessoas. Essa é uma vantagem também, porque mesmo que você more em outro país, você pode continuar atendendo brasileiros. Se você não se sentir à vontade, Aline, eu tô aqui em Portugal, mas eu não me sinto à vontade ainda de atender portugueses. Você pode estar em Portugal e atender brasileiros. Eu tenho uma aluna em Londres, a Letícia, que ela mora em Londres há muito tempo, e ela começou atendendo brasileiros que moram em Londres. Depois, ela passou a atender também os londrinos, começou a atender também os ingleses que estão lá. Como ela tem domínio da língua, ela fez uma imersão nos tipos de investimento e tudo, até porque ela vive isso, né? Ela investe lá e ela começou a atender. Então, hoje ela atende em duas línguas. Também ampliou o mercado para ela, tá? Mas usando a mesma metodologia. Então, fica ligado nisso. Quarto, quando você for atender pessoas de outro país, por exemplo, as pessoas que fazem formação com a gente tem várias pessoas aqui que não são nem brasileiras, né? Que são portugueses, angolanos, bolivianos, que fazem a formação com a gente. Então, quando você vai atender falando especificamente com as pessoas que moram naquele país e que precisam investir naquele país, vai ser importante você intensificar também os seus estudos em como funciona aquele investimento local. Porque a regra de investimento, ele muda de país para país. Vai mudar muito, gente. Até no próprio país, de tempos em tempos mudam. Então, é uma coisa que a gente nunca para de estudar. Quem vai falar de investimento no Brasil, está estudando sempre sobre investimento no Brasil, porque coisas vão mudar. Quem vai falar com portugueses, vai começar a estudar investimento em Portugal, vai ter que sempre se atualizar a respeito disso. Então, a gente tem que pensar que não é engessado. A gente tem que se adaptar ali a toda a parte de investimento que vai mudando. Agora, tem gente que não trabalha com investimento. Aline, não, meu foco é só organização, é só planejamento, endividamento. Não falo de investimento. Beleza. Então, você vai precisar de menos atualização, mas mesmo assim é bem importante você entender o que está acontecendo na atualidade, tá? Que esse é o quarto passo. E o quinto passo, ser consistente. Quando a gente pensa em criar uma carreira que vai me dar flexibilidade de atender de qualquer lugar do mundo, eu preciso entender que eu vou levar um tempo para construir essa base de clientes e que eu preciso ser consistente. Não só para atender fora do Brasil, para atender outros lugares, mas para qualquer coisa que você vai fazer, a consistência é fundamental. Eu vou entrevistar aqui, vou conversar com as meninas, vou perguntar algumas coisas para elas, mas quando você se muda do seu país, quando você vai morar em outro lugar, você enfrenta vários desafios novos. E aí, como é que você enfrenta isso? Tem que ter consistência, tem que ter resiliência. E para começar a trabalhar com educação financeira sem fronteiras, né, trabalhando em qualquer lugar, vai precisar ter essa consistência e essa resiliência também. Então, convidando aqui as minhas educadoras financeiras que estão atendendo fora do Brasil, estão rompendo essas fronteiras aí, eu quero dar as boas-vindas aqui para a Juliana Machio. Deixa eu acrescentar aqui. Tudo bom, Juliana?
Tudo bom, e com você, Aline?
Também. Deixa eu trazer aqui Catarina Gomes também para falar com a gente. Oi, Catarina.
Olá, tudo bem?
Tudo bom? Sejam bem-vindas.
Obrigada.
Duas mulheres aqui maravilhosas que trabalham com educação financeira, que não estão no Brasil. Vai ser um prazer contar a história de vocês, né? Vocês ajudarem as pessoas a entenderem essas particularidades que existem em estar fora do Brasil atendendo. E aí eu vou começar com a Juliana me contando um pouquinho, Ju. Então conta um pouquinho, você é brasileira, onde você foi morar, por que você decidiu trabalhar com educação financeira, como é que é isso?
Então, sou brasileira, vim para cá faz um ano e meio apenas, bem no comecinho da pandemia. No Brasil eu sou fisioterapeuta e trabalhei durante 10 anos no estúdio de Pilates. Assim como você na tua escola, tive o meu estúdio desses 10 anos.
Que legal.
E lá eu tinha uma sócia, e quando eu me mudei para Portugal junto com minha família, meus dois filhos e meu marido, eu deixei, vendi minha parte para minha sócia e vim sem pensar em continuar a carreira aqui. Eu estava numa fase da minha vida que eu queria fazer alguma coisa diferente. Aí eu queria fazer qualquer coisa diferente para fugir daquela rotina que eu estava e aquela vida, aquela correria de não conseguir ficar com as crianças em casa e enfim, né? Que toda mulher conhece, que é casa, é trabalho, é profissão, são filhos. E a gente pensa que mudando de país a gente vai mudar alguma coisa, só que isso só vai acontecer se a gente mudar, né, nós antes. E cheguei aqui, procurei um emprego, comecei a trabalhar numa escola, e daí a gente teve a oportunidade de comprar uma casa aqui em Portugal, só que longe do meu trabalho, do meu emprego, o que foi muito bom, porque eu tive que deixar do emprego e abrir meus olhos para uma coisa mais diferente do que eu esperava, do que eu tava indo atrás. Aí que surgiu a ideia do online, do digital. Eu já estava colocando algumas coisas na rede social sobre a área financeira, que era uma dor que eu tinha, Aline. Desde sempre, né? Casei, aí meu marido pensava de uma maneira, eu pensava de outra. No começo do casamento, a gente divergia muito. Enfim, eu tinha um perfil, reconheci depois, né? Que eu tinha um perfil completamente diferente do dele. E isso me chamou muita atenção quando você falava das questões de perfil financeiro. Aí, no quarto ano de casado, eu decidi começar a cuidar das contas em casa, porque a gente não estava se acertando. Ou a gente, um assumia o controle, ou dava divórcio. Aí eu comecei a assumir as contas em casa e comecei a gostar de mexer com planilhas, mexer com essa questão financeira. Nunca trabalhei na área, tenho formação de pedagoga e fisioterapeuta, então é área de saúde e educação, mas as finanças eram só as pessoais da família. Aí depois dessa oportunidade, quando eu vim para cá, deixei desse emprego que eu consegui aqui em Portugal e comecei a pensar no online, eu varrendo, passando aspirador na casa, eu ouvi a tua... Passou você no celular, né?
Passou um anúncio meu lá pra você.
E eu já tinha alguma coisa no meu Instagram sobre a questão financeira, né? Tipo, dando dicas sobre finanças pessoais, finanças em casa, familiar. Eu falei, cara, olha só, né? Que legal, uma formação de educadora financeira. Eu tinha acabado de comprar um curso de marketing digital com meu marido e a gente tava querendo lançar alguém, entrar nessa área, que também a gente não tem afinidade nenhuma, mas aquela coisa de vamos tentar quero um novo. Aí eu falei, João, e se a gente, e se eu começasse a entrar eu, né, como expert, a primeira ideia foi essa, nessa área de finanças, mas assim, eu realmente fazendo uma formação, entendendo do assunto. Só que daí eu entrei e comecei a fazer a formação, eu sou turma 8, né? Comecei em março e assim, foi muito além do que eu esperava. Comecei a fazer algumas mentorias individuais no Pro Bono, alguns clientes pagantes. Tive umas, né, tipo, altos e baixos, assim, nesses 6-7 meses. Mas, assim, eu vejo agora nisso, não apenas, de repente, um curso online, mas realmente uma carreira, coisa que a gente não pensava até então, né? Mas, enfim, isso me trouxe para cá. Tô aprendendo, tô ainda engatinhando nessa área digital, que é tudo que você falou agora no começo, eu fui anotando junto, porque para mim tudo isso é muito novo também, mas é realmente muito gratificante.
E é muito bom você contar a sua história, porque muita gente pensa nisso, né? Você estava aí muitos anos com o seu estúdio de pilates e tudo, e chega uma hora que a gente quer mudar, né? E acha que, vou para outro país começar tudo novo e tal. Mas não é tão assim. A gente imagina que é de um jeito, eu nunca fui, né? Então não sei como é na prática, mas eu vejo muitos alunos que contam isso. Quando chega em outro país, tem os desafios de você estar em outro lugar, demanda de filho, de tudo. Não é tão fácil de ter alguém para ajudar em casa, como a gente tem às vezes no Brasil, né? Então, isso é diferente também. E aí, imaginar trabalhar online abre um horizonte, só que é novo, você vai ter que se adaptar. Foi o que você falou, 6 meses foi adaptação, aprender, estudar metodologia, começa a atender, atende de graça, começa a cobrar. É realmente uma construção, mas vale a pena, porque você vai ver que quando você começar a organizar e definir, eu quero X clientes por mês, você organiza a tua agenda, vou atender só de manhã, vou atender só à tarde. Tem a questão do fuso horário também, né? Então, precisa organizar com os clientes a questão de fuso horário, mas é possível atender. Sim. Você atendeu mais brasileiros ou mais portugueses, ou brasileiros que moram em Portugal? Como é que foi esse tempo?
Então, até então, só brasileiros que moram no Brasil.
Só aí brasileiros que moram no Brasil.
Sim, esse é um desafio para mim, porque por causa do fuso horário, porque são 4 horas bem significativas aqui. Então, enquanto vocês estão dormindo, a gente está já na metade do dia, né?
Eu sei.
Quando a gente vai dormir, vocês estão super ativos. Então, para combinar os horários, esse é o meu maior desafio nesse momento. É a minha agenda com os horários dos meus clientes.
Muito bom. Eu tenho uma das nossas colaboradoras, ela mora em Portugal. E ela é nossa gerente de projetos. E aí a gente fala que é ótimo, porque tá todo mundo dormindo, ela já tá demandando todo mundo. Quando a gente acorda, já tem um monte de atividade para poder todo mundo fazer, né? E uma coisa que pode te ajudar, Ju, é você começar a mapear, porque tem muito brasileiro em Portugal. Então, se você começar a atender brasileiros que moram em Portugal, também diminui essa questão de fuso para você. Então, é uma coisa também que já fica de dica para quem tá em outro país que tem esse problema de fuso horário. Tem muito. Brasileiro tem em todo lugar, né, gente? Todo lugar tem brasileiro. Portugal, eu sei que tem muito brasileiro.
A gente invadiu o mundo.
Isso é porque nós somos muitos, né? O Brasil é muito grande. Então, todo lugar tem. Mas uma dica aí para você e para outras pessoas que estão assistindo o nosso podcast é essa: buscar os brasileiros que estão morando no mesmo país que você ou com fuso horário um pouco. De repente, não só Portugal, mas brasileiros na Europa, que aí o fuso é um pouquinho mais, menos, né? Menor. E Catarina, me conte você. Você aí também, que não é brasileira, que eu sei, mas que tem esses desafios aí de trabalhar. E você é literalmente a pessoa que pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Então, conte um pouquinho pra gente.
É isso. O meu nome é Catarina Gomes. Eu tenho um canal, uma página do Instagram que se chama Menos com Menos Dá Mais. A minha ida para esta área da educação financeira também teve um pouco a ver com a sustentabilidade e com o ambiente. Então, este Menos com Menos Dá Mais tem a ver com nós gastarmos menos, consumirmos menos e levarmos uma vida mais simples, de certa forma. Eu comecei por ver vídeos da Natália Arcuri, acho que não tem problema de falar
não,
aqui.
Não.
E eu achei super interessante, e aqui em Portugal não tinha nada desse género. Uhum. Então eu comecei essa página de Instagram e também no YouTube, mas então ainda com uma perspectiva um pouco poupe, não gaste, tal, uma coisa assim mais básica. Entretanto, eu fiz formação também com a Bárbara Barroso, que é uma líder de finanças pessoais aqui em Portugal, e um dia não estava a limpar a casa ali com uma Juliana, mas estava no Instagram só, e eu vi o anúncio da Aline e vi que essa professora, a Bárbara Barroso, também seguia a Aline. Eu pensei, já é um bom sinal, porque ela aqui em Portugal tem muito prestígio, mas sempre numa perspectiva de aplicar na própria vida. Uhum. E eu gostava de passar esse conhecimento. E é diferente, eu acho que o nosso curso tem tido muito essa parte mais da psicologia, de tentar entender o outro e não só chegar e ditar regra, tem que fazer assim, assim assado, não pode gastar, não pode comer fora. Uhum. Então eu acho que esse lado do curso é muito importante. Esta parte de trabalhar de qualquer parte do mundo, eu trabalho como, nós aqui dizemos, assistente de bordo, acho que no Brasil é comissária de bordo ou aeromoça, que acho que é a palavra antiga. Então eu muitas vezes trabalho do outro lado do mundo, literalmente. Tanto que quando nós fizemos a nossa imersão, em julho, eu estava em São Francisco. Também com... Aí foi bom, porque o fuso de São Francisco é 4 horas. É a mesma relação de Lisboa. Lisboa para São Paulo são 4 horas. Lisboa para São Francisco são 8 horas. Mas do Brasil para São Francisco são 4. Então fica assim possível de gerir. Nem sempre é fácil. A questão do fuso é pesada. Uhum. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em acompanhar as nossas aulas ao vivo. Uhum. Porque fica muito tarde. Eu acho que a Juliana talvez sinta o mesmo. Se tem crianças, então acordar cedo no dia seguinte. Mas o online abre um mundo de possibilidades, tanto de nós nos educarmos a nós próprios, como de alcançarmos os nossos clientes sem ter que dirigir, estar no trânsito, gastar gasolina, gastar estacionamento, essas coisas todas. E por isso o digital e a pandemia, com todas as coisas más, acho que veio despertar as pessoas para esta possibilidade do online.
Muito bom. E Catarina, você, diferente da Juliana, as pessoas que você atende já são mais portugueses? Ou você atende também outras pessoas de outra nacionalidade?
Eu tenho só clientes portugueses.
Clientes portugueses. Sim. Uhum. Sim. Então, é porque... Isso abre realmente uma janela para a gente, né? É a própria língua, a facilidade, acaba ajudando que as pessoas se familiarizem, né? Tem a parte da similaridade. E a Catarina faz parte de um grupo de alunos portugueses que nós temos, porque nós temos muitos alunos portugueses, né? A gente fala que já tem uma turma completa. 2022 eu vou me organizar para ir a Portugal, para a gente reunir a turma.
Ótimo, ótimo.
Juliana também.
Tô junto.
Sim, vamos marcar aqui para eu ir reunir a turma. Turma aí com para poder encontrar vocês. E essa questão, né? Catarina falou que trabalha como aeromoça, que aqui no Brasil aeromoça é o nome, um apelido, sim, né? Para comissária de bordo. Sim. Eu acho que toda menina aqui, quando criança, falava que sonhava em ser aeromoça. Porque na nossa imaginação, eu já fui essa, tá? Na minha imaginação, ser a aeromoça, comissária de bordo, é viver viajando, conhecendo vários lugares do mundo. E a gente tem aquela coisa muito da viagem de férias, né?
Uhum. Essa é a metade da história. Sim. Tem outra metade, que é o fuso, é virar a noite no avião, chegar de rastos, super cansada. É, mas tem os dois lados. Tem esse lado mais glamour e tem o lado mais pesado das horas, tipo 8, 10, 12 horas de voo. Essa é a parte que fica assim meio esquecida. vida.
Sim. E aí, Catarina, eu tenho outras alunas também que são comissárias e tudo, e uma das coisas que elas falam é justamente esse ritmo de trabalho, que no início, quando todo mundo é jovem, não tem filhos e tal, é mais leve, mas quando a mulher decide ter filhos, né, casar e tudo, que daí isso pesa mais, porque imagino, né, eu tenho uma aluna que ela é comissária, ela saiu agora, acho que ela já pediu demissão, mas comissária, teve um bebê, aí teve o um período de licença, aí depois teve que voltar, e aí, em princípio, tem aquela fase de não passar a noite, mas depois não tem jeito, vai ter que passar mesmo. Pois então, acontece muito na sua profissão das mulheres buscarem também um trabalho que demande menos essa ausência de casa? Isso passou na sua cabeça em algum momento?
Passou, não tanto pela questão da maternidade, mas mesmo pela exigência física do trabalho. Uhum. Eu nunca imaginei trabalhar como comissária de bordo até aos 67 ou lá qual for a idade que for, quando for a altura de eu me aposentar. Então, eu acho que algumas pessoas sim pensam numa alternativa de carreira porque têm filhos. Há outras que conseguem ter algum apoio da família, dos pais e conseguem conciliar. Mas, por exemplo, agora que há menos frequências de voos, nós somos obrigadas a ficar muito tempo fora. Então, eu acho que mesmo as pessoas que estavam ok com os horários e com as noites começaram a pensar, está meio pesado, talvez eu tenha que pedir um part-time ou talvez sair mesmo da empresa e procurar uma coisa que permita gerir melhor os horários, as rotinas das crianças.
Sim.
Então, eu acho que muitas delas tentam equilibrar, mas cada vez mais as pessoas pensam que querem trabalhar menos e ter mais qualidade de vida e procuram alternativas.
Sim. E Ju, você tem uma história parecida com a minha, né? Eu tive uma escola, você também, só de criança e de pilates, né? E eu também percebo isso, que as pessoas... Claro que foi maravilhoso enquanto eu tive. A gente tem a possibilidade de ter uma flexibilidade maior, porque a escola é nossa, então a gente pode entrar Sim. e sair. Mas não é tanto assim, né? Porque ao mesmo tempo que tem a liberdade, tem a obrigação de estar ali para que tudo funcione. E eu vejo também uma tendência hoje das pessoas, depois de 10 anos, 15 anos, na mesma profissão, querer fazer alguma coisa diferente. E tem até reportagens, estudos sobre isso, que hoje em dia a gente não vive mais aquela situação de uma única profissão para a vida inteira. A gente gosta de experimentar coisas novas. Você percebeu isso na sua vida e você percebe isso também na vida de outras amigas suas, mulheres também que já passaram 10 anos num negócio ou num emprego e que pensaram, nossa, vou mudar tudo, né? Vou mudar completamente.
Sim, demais. Inclusive, assim, tem uma cliente minha que ela também comenta isso, né? Eu acho que a maior... A Catarina falou de comissária de bordo. Eu tenho uma amiga... falando de outra amiga agora, fugindo, né? Tem uma outra amiga que realmente foi também comissária de bordo durante, eu acho que uns 10, 12 anos. Só que daí ela deixou de comissária faz uns 2, 3 anos porque ela casou e ela queria sossegar. Que diz que realmente não, né, não para. E daí agora ela tá grávida, inclusive, acabou de descobrir, então ela realmente não pensa em voltar, mas por causa disso, pela maternidade, principalmente. Mas tem muito essa questão, eu acho que o que mais pesa são os filhos, Aline. Né, tem a questão do tempo que você fica numa mesma profissão, mas quando entra criança na nossa vida, a gente quer dar atenção para eles. Então, assim, a gente tenta se adaptar de qualquer maneira para ficar mais em casa do que no trabalho. E no estúdio de Pilates, eu, além de ser gerenciar, eu dava aula, então eu tinha um compromisso de horários lá. E isso era muito cansativo, porque eu tinha que sempre deixar as crianças com alguém ou na escola. E eu sentia muita falta disso, né? De trabalhar em casa. E na minha cabeça, trabalhar em casa era, assim, a solução dos... Só que pra mim era muito impossível quando eu tava no estúdio, assim. Eu só pensava, mas parecia que nunca ia acontecer. Trabalhar em casa era a solução dos problemas e era uma vida perfeita e maravilhosa, né? E quando eu via as pessoas trabalhando no digital, eu falava, meu Deus, é isso, né? É tudo. Aí depois que a gente vem pro digital e trabalhar em em casa, a gente vê que não é bem isso. É que nem os dois lados que a Catarina falou, né? O lado das férias, o lado do... Aqui no digital tem também essa questão que eu, inclusive, estava falando com a minha sogra hoje sobre isso. Que aqui em casa a gente está há um ano e meio fora. Aí há 2 meses vieram... A família veio visitar a gente pela primeira vez. Daí a gente estava com... A gente teve que readaptar a casa inteira, tirar o quarto de um dos filhos, colocar no escritório, e minha bancada na sala. A gente teve que tirar a minha escrivaninha do lugar e levar para o quarto. Aí tudo que estava na minha parede, das metas e propostas e sonhos que a gente vai fazendo durante o curso, foi tudo para a gaveta. Aí depois que eles foram embora, a casa ficou vazia, só ficou a sogra agora, aí eu fui tirando aos pouquinhos. E assim, o trabalhar no digital também tem essa adaptação nossa, né? Porque enquanto a gente está num CLT, ou na escola, ou no estúdio, como eu estava, eu saía de casa e estava lá meu trabalho, e voltava para casa e estava a minha vida. Agora, meio que você tem que se acostumar a essa mistura e adaptar, se adaptar para isso dar certo, né? O que também é um desafio. Mas, depois de me enrolar tanto, vou voltar na sua pergunta, que é o que você falou, assim, depois de um tempo, eu acho que isso realmente é humano, e você comentou do estudo, eu não conheço, mas durante um tempo, a gente precisa mudar, né? Precisa, mesmo que você continue na mesma carreira, você tem que tentar renovar de alguma maneira, porque a gente precisa de motivação para continuar. E eu acho que essa mudança de carreira é muito significativa por isso. Eu não posso falar, tipo, dizer muito, porque eu já mudei algumas vezes de carreira. Antes da fisioterapia, eu era maquiadora, aliás, sou maquiadora também, mas fiquei 10 anos no salão de beleza da minha mãe, trabalhando como cabeleireira e maquiadora. Isso que eu fui, tipo, dei aula antes disso também, então é uma mudança constante.
E olha, mas que interessante, tem gente que você até falou assim, ah, não posso falar muito que eu já mudei. Às vezes a gente tem imaginação de que é errado mudar de carreira, né?
Sim, as pessoas julgam, a gente pensa, né? E às vezes não sei, mas não. A gente tem um receio de falar disso.
Eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu comecei a empreender com 17 anos. Com 17 anos eu comecei uma fábrica de carimbos. Com 20 anos eu abri uma loja de comunicação visual, que de adesivação de vitrines, de carros, dessas coisas todas. Já tive quiosque em shopping. Depois me formei em direito, sou advogada, tive escritório de advocacia. Depois do escritório de advocacia, aí eu tive filho... Né? Aí eu falei, poxa, agora que eu tenho um filho, eu vou ficar deixando meu filho na creche 7 da manhã e pegando 8 da noite para ir para o centro da cidade no meu escritório.
Não
aí
dá,
decidi,
né?
Eu e minha mãe decidiu e nós nos tornamos sócias de uma escola. Fiquei 10 anos nessa escola. Enquanto eu estava na escola, gente, eu tive estúdio de fotografia, eu comprei uma franquia de limpeza doméstica. Tem gente que fala assim, quanto você tem, 80? Eu falei, não, 40. Eu vou fazer isso tudo. E hoje, com o Instituto, né, formando educadores, além de formar educadores, eu também sou estrategista digital. Então, eu sou lançadora, eu lanço outras pessoas. Então, eu vejo que não tem problema da gente ter várias profissões, vários talentos, porque eu não sei se... Tem homens que têm isso também, né? Essas múltiplas habilidades, mas muitas mulheres têm, que se chamam multipotenciais, né? E às vezes a gente fica se sentindo culpada. Ai, meu Deus, que culpa é essa de ser multipotencial? A gente tem muitos talentos. Esqueci de falar para vocês que antes de me formar em Direito, eu fiz música. Então, eu estudei música, fui regente coral, dei aula de música, sabe? E dei aula em escola de música. Então, assim, hoje a minha paixão é formar os educadores, ajudar vocês a virem para a internet, desbravar esse mundo todo. Sou apaixonada por isso. Mas tenho vários talentos também. E que a gente vai aproveitando esses talentos. Então, acho que a gente libertar dessa forma de que, ah, não, para ser educadora financeira, eu tenho que ter sido do mercado financeiro. Ah, para ser educadora financeira, eu tenho que ter sido contadora. Eu tenho que ter... Tem nada. Nós somos assim. A gente vai lá, estuda, né? Aprende, mergulha naquele conhecimento e é capaz de ensinar isso para outras pessoas. Então, Ju, zero problema aí de ser maquiadora profissional, professora de pilates, fisioterapeuta, agora educadora financeira, mãe. Zero problema com isso.
Não, perfeito. E sabe que, assim, minha primeira formação foi pedagogia, daí eu comecei a dar aula de ensino fundamental, e daí, assim, supostamente eu tinha encontrado, né? Meus pais falavam, nossa, agora se encontrou, porque antes disso também já tinha tentado várias coisas antes da faculdade. Ah, agora se encontrou. Aí eu falei, não é isso que eu quero, vou trabalhar no salão de beleza com a mãe, né? Aí fui fazer formação de cabelo, daí maquiadora, aí, não, acho que eu vou fazer fisioterapia para trabalhar na estética. Daí, não, estética não gostei, vou pro Pilates. Aí, assim, e a gente vai formando uma verdade de que a gente tá super errado de tentando e fazendo, né? Porque, sim, tudo que eu fiz, realmente, eu fui muito a fundo e fiquei alguns anos fazendo, tentando ser uma boa profissional. Mas, assim, essa busca por alguma coisa nova, a impressão que dá é que a gente tá errado, né? Tipo, por que você não fica e não, tipo, né, se aposenta numa coisa só? Mas eu acho, primeiro eu te admiro porque você realmente vai desmistificando isso e assim, eu te admiro também porque, cara, como que você consegue, Aline, fazer tanta coisa no digital? Porque eu comecei a tentar fazer um site, eu surto aqui com essa... eu não consigo, eu tô numa barreira de tentar entender todo esse processo do digital, porque é muito conteúdo, né? E você tá e você comenta que você começou sozinho, isso é muito legal, tipo...
É, mas é um tempo também, eu não sabia nada do digital, nada. Quando eu vim pro online como educadora, gente, eu era de escola de educação infantil, né? A gente fazia era mural, cortava coraçãozinho para colocar no dia dos professores, né? Lembro que uma vez num dia de professor, agora lembrei disso agora. Hoje a gente está gravando esse podcast dia 15 de outubro. No Brasil é comemorado o dia do professor. Então, parabéns para todos vocês aí, vocês duas que ensinam educação financeira e para todos que estão assistindo a gente. E eu lembro, Ju e Catarina, que no dia de professores, deve ter uns 8 anos atrás, eu fui numa loja de flores, comprei um monte de flor, coloquei atrás do banco, né, do meu carro, para presentear as minhas funcionárias, professoras. E eu, ao mesmo tempo, pegando o celular, não sei o quê, eu sei que eu me distraí, bati o carro, uma batidinha de nada, assim, no sinal, né? O sinal abriu e o cara da frente parou, eu não percebi, dei aquela batidinha de trás, assim, meu Deus, minha porta ficou trancada, eu não saía do carro. E aí você pensa assim, caramba, vou ter que resolver o carro. Minha preocupação era assim, como que eu vou fazer essas flores chegar lá antes das meninas irem embora? Porque essa que era a minha preocupação, né? De como é que eu ia mandar aquelas flores para presentear elas, para depois resolver meu carro batido. E essa coisa da gente ser multipotencial e aprender novas habilidades, eu acho que a gente tem que... Tem um limite entre não se exigir aprender tudo e ser boa em tudo rápido e, ao mesmo tempo, também não achar que a gente não é capaz. Porque eu também tive o tempo de eu achar que eu não era capaz. Eu lembro que quando eu comecei, Catarina falou aqui da Natália Arcuri, e quando eu comecei, a referência que eu tinha também de educação financeira, de educadora, era a Natália. E a Natália é muito engraçada, faz piada, né? Levanta sovaco pro alto. E eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí eu falava, gente, vamos só essa pessoa, não sou essa pessoa engraçada.
Eu senti, né? Eu mesmo.
Não é?
Sim.
Então, eu me sentia assim também. Aí depois eu olhava lá e vi o Cerbasi, outra referência e tudo. E aí eu falava assim, gente, ele é muito formal. Eu não sou essa pessoa formal desse jeito. Como é? Né? Então, eu também tive esse momento de encontrar o meu espaço, até de entender que eu podia ter o meu espaço, ser do meu jeito. Né? Hoje eu brinco que vocês são meus alunos, vocês sabem disso, mas eu dou aula como eu falo aqui na live. Então vocês vão assistir minhas aulas, não tem uma formalidade, né? Não tem um monte de palavras difíceis. Às vezes eu solto umas palavras assim mais difíceis, eu falo, opa, peraí, tem gente aqui que não entende, deixa eu voltar e explicar que palavra é essa, de onde que vem. Então eu também tive esses bloqueios. Quando eu comecei a vir para o digital mesmo, fazer lançamento e tal, eu também achava que eu não ia conseguir. Eu falava, eu vou ter que arrumar alguém para me lançar. Só vou conseguir vender meu curso o dia que eu conseguir alguém para me lançar. E hoje eu lanço outras pessoas, né? Eu sou estrategista, tenho uma agência, uma equipe que lança outras pessoas. Mas não sabia nada. Então, Ju, respeitar o seu tempo, né? Porque tem pouco tempo que você começou. E saber que do seu jeito você consegue ir encaixando as coisas. Não precisa ser igual a Aline, nem a Natália, nem ser base, nem ninguém, né? E tem espaço para todo mundo. Eu acho que essa angústia que a gente sente, eu quero deixar vocês tranquilas que eu também senti e que isso vai passando, aos pouquinhos isso vai passando.
Sim, não, eu super concordo, né? Eu acho que é bem assim, na teoria a gente sabe, e assim, eu sabia que eu ia passar por todo esse processo quando entrei nisso, mas definitivamente, para mim, assim, foi um divisor de águas o curso e essa possibilidade de trabalhar online, voltando até ao tema da live, né? Que é essa questão do sem fronteiras, porque eu descobri também durante a formação que um dos meus valores é a liberdade. Uhum. Os valores para o uso do dinheiro. Então, também sonhei, Catarina, quando era criancinha, assim, como qualquer criança, né? Tipo, tinha vontade de ser aeromoça para poder viajar pelo mundo. Mas hoje a gente tem como meta, eu com meu marido, comprar um motorhome e viajar e trabalhar, né? E conhecendo o mundo e trabalhando junto com as viagens. Então, isso possibilita essa carreira de educador financeiro, além de ajudar e tudo que a gente faz para os outros, possibilita, né, essa realização de um sonho nosso. Isso é muito legal. Mas, muito enfim, bom. Eu não vou desistir, eu tô firme e forte.
Muito bom. Muito legal. Também já falei com meu marido aqui, a gente tem dois filhos, né, adolescentes, e a gente ainda tem essa fase de estar preso em escola, então isso faz parte, sim, de quem tem filho ainda na fase de estudar. Mas daqui a pouco eles vão seguir a vida deles em faculdade deles. E aí eu já falei também, vamos de motorhome, não sei aonde, mas vamos bora explorar esse mundo que eu tenho esse valor de liberdade também. Deixa eu aproveitar a Catarina também para perguntar para ela. Tem diferença, Catarina, nessa relação de consumo que o brasileiro tem? Você agora que faz parte da nossa formação, e aí você convive com muitos educadores brasileiros, convive, sim, mais com os brasileiros. Você percebe a diferença da relação que os brasileiros têm com consumo e que os portugueses, os europeus têm com consumo? Ou é a mesma coisa?
Não, eu acho que tem uma diferença bem grande. E eu trabalho numa companhia que faz muitos voos para o Brasil, então eu tenho alguma noção da realidade brasileira, né? Vou ao shopping, vejo nas lojas e, por exemplo, uma diferença assim gritante. Aqui em Portugal, se a pessoa usar o cartão de crédito, o lojista não sabe se o cartão está a ser pago integral, né, no, uhum, final do mês, ou se está parcelado. Uhum. Não faz ideia. E aí, no Brasil, quando alguém pergunta, é parcelado ou à vista? Eu até sinto uma pergunta meio invasiva, porque o lojista não precisa de saber se a gente vai pagar em 6, em 12 parcelas. Eu acho que cada um fica no seu lugar. E eu acho que essa possibilidade de parcelar, eu acho que torna essa pergunta, torna o parcelamento uma coisa muito banal. Uhum. Enquanto que aqui em Portugal a pessoa parcela, mas parcela quietinho no seu canto, sem ninguém saber. E a sensação que eu tenho é que no Brasil existem muitos cartões de loja, muitos, uhum, cartões de crédito, não sei se é assim que se chama, mas muitas lojas que concedem crédito ou que permitem, sim, parcelar as compras dos clientes. E eu acho que isso, como nós falamos no curso da acumulação das prestações, não é? Que é um pouquinho aqui, que era da roupa, um pouquinho ali, que era da máquina de lavar, e que a pessoa vai acumulando as prestações, eu acho que aqui não acontece tanto.
Sim. Até para quem está assistindo a gente, que não sabe, né? Porque muitos brasileiros vão assistir e acham que é normal essa história do parcelamento. E não. Em Portugal, por exemplo, você paga integral, vai comprar esse pedestal aqui, ou esse microfone. Custa 50 euros. Aí você vai pagar 50 euros. Se você não tiver dinheiro para pagar os 50 na data, aí você tem que fazer contato com a operadora do cartão e pedir o parcelamento lá. Não é aqui, sério, aqui você vai comprar remédio na farmácia e eles perguntam, quer parcelar? Aí você pergunta, pode parcelar em quantas vezes? Em 10. Então vai em 10 mesmo.
É isso. Aqui, a pessoa, quando contrata o cartão de crédito, escolhe qual é a percentagem que vai pagar no final de cada mês. acho que o mínimo é 5%, se eu não me engano, espero não estar errada, mas é isso, ou seja, é um contrato entre o cliente e o banco, digamos assim. Uhum. Depois o cliente vai gastando e chega ao fim do mês e paga só então os 5% daquilo que comprou na loja. Mas aí é uma coisa muito banal e tem essa questão do número de vezes e não da percentagem, que também é uma diferença.
É, aqui você parcela o número de vezes. 12 vezes, 6, 7, 8. E aí aqui eles também falam que é sem juros, né? Então você vai lá e fala, ah, são 12 vezes sem juros. Ah, então é sem juros. Na verdade, tem os juros, já está embutido ali. Né? Então quando a gente parcela, a gente sabe que tem juros que está embutido. Mas é uma coisa que é cultural realmente e que acaba atrapalhando mesmo, acaba fazendo com que as pessoas se endividem mais. Ju, você sentiu diferença quando você mudou para Portugal em relação a essa coisa do parcelamento? Eu sei que você já falou que você sempre foi poupadora, mas e aí, alguém da família sentiu essa diferença?
Então, não muito, sorte nossa realmente, porque eu dificilmente parcelava no cartão de crédito, mas é o que a Catarina falou, tipo, é muito diferente aqui, eu senti diferença em relação ao consumo aqui em Portugal e Brasil, porque a cultura de consumo é muito maior aí no Brasil, né, de fato, e assim, eu vejo quando eu vou atender as pessoas também, quando a gente vai fazer a análise, o diagnóstico financeiro, como dificulta a vida do educador financeiro essa questão do parcelamento, diferente aqui de Portugal, que você só coloca até as nossas contas, porque por mais que a gente não parcelasse nas compras diárias, a gente tinha algumas coisas maiores parceladas, então a gente tinha que ter um controle muito maior. E aqui, quando a gente vai fazer a nossa planilha pessoal, é aquela conta do mês, acabou. Então, assim, a vida fica mais fácil também quando a gente deixa de fazer esse tipo de parcelamento de coisas do dia a dia. Mas tem muita diferença, sem dúvida.
Até do consumo, né? Eu já fui em Portugal, fui uma vez em Portugal, 2019, antes da pandemia, e eu percebi também que as pessoas têm menos essa coisa de muitas roupas, muitos sapatos, muito tudo, que o brasileiro tem isso, né? De com muito consumo, muita oferta, muito consumo.
Eu acho que o que ajuda é justamente essa facilidade no crédito para o brasileiro, né? Assim, ele sempre ter o dinheiro na mão, mesmo não sendo o dinheiro dele, mas essa possibilidade de parcelar, então fica fácil de comprar as coisas. Aqui, se você não tem dinheiro, você não tem o que fazer, a não ser que você realmente vá para o sistema burocrático de tentar um parcelamento. Mas como é muito mais difícil de parcelar aqui, as pessoas acho que pensam duas vezes, né? Elas param para pensar. E aí no Brasil não precisa, porque tem essa facilidade. Então acho que isso também atrapalha um pouquinho.
E mesmo o modo de pagamento cartão de crédito não é aceito em todo lugar. Então, há lugares que, se a pessoa não tiver dinheiro, não consegue mesmo, só se usar o que vocês chamam de cheque especial, que nós chamamos conta ordenado, que é tipo a permitir o saldo ir a negativo até um valor que foi estipulado antes entre o cliente e o banco e que normalmente é tipo um salário extra. Mas se não for isso, muitas vezes o cartão de crédito não resolve porque tem muitos lugares que não aceitam como meio de pagamento.
Muito bom. E uma coisa que vocês estavam falando que faz sentido mesmo. Como aqui tem muita oferta até de cartão, acaba aumentando muito o salário da pessoa, né? Imagina, tem gente que tem 10 cartões de crédito. Se cada cartão de crédito te dá um limite de R$1.000, você tem R$10.000 a mais no mês para gastar, que vai ser cobrado algum dia. Então, essa questão que é cultural também. E aí, isso é uma das coisas que eu coloquei aqui como importante para quem vai atender de outro país, é buscar as informações sobre o funcionamento financeiro no país que você está. Isso é importante, porque vai diferenciar. Então, a Ju, por exemplo, para ela atender brasileiros que moram em Portugal, é importante que ela comece a investigar isso, né? Qual que é a diferença? Como é que o brasileiro que morava no Brasil estava acostumado com 10 cartões de crédito, estava acostumado, né, a usar o cheque especial fácil e tudo... como é que agora ele vai se reorganizar numa cultura em que não é normal você parcelar remédio em 10 vezes, supermercado, né, que parcela em 6 vezes. Imagina, gente, supermercado você faz todo mês. Se você for parcelar em 6 vezes, daqui a pouco você tem uma parcela infinita para aquilo. Então é importante, quando você está num país, você se inteirar de como que funcionam as questões culturais e financeiras daquele país também. Por exemplo, como tem juros baixos em Portugal, é mais fácil financiar imóveis, né? Do que no Brasil. No Brasil é mais difícil, você paga. Seja mais difícil, só que você paga mais caro quando você financia, né?
É uma diferença muito grande. Quando nós acompanhamos as aulas, e para mim é muito interessante perceber como é que as coisas funcionam noutros lugares. Eu acho que o Brasil tem algumas semelhanças com os Estados Unidos. Acho que há aí um estilo de vida, enfim. Eu acho que o modelo é um pouco o dos Estados Unidos. E como no Brasil os juros são muito altos, isso mexe com todo o sistema financeiro. Tanto quem pede emprestado, por exemplo, um empréstimo de um imóvel, como quem aplica dinheiro para ganhar juros.
Uhum.
Aqui, ainda hoje, eu fui no banco com o meu pai e aqui, eu, por acaso, não tenho o papel aqui que ficou com ele, mas uns juros assim, minúsculos, e o meu pai tem 67, e ele falava assim: ah, mas eu gostava, não é? Uma pessoa mais velha, mais conservadora, dizia: ah, eu gostava de um investimento com capital garantido. É, a moça olhou na cara dele e riu, porque não existe. Existe com um juro minúsculo que nem cobre a inflação, então é só um investimento no nome, porque na prática a pessoa está a perder poder de compra por causa da inflação.
É, e isso é interessante, que as pessoas não imaginam. Vários países da Europa têm o rendimento negativo, né? Você deixa o dinheiro investido e você não tem juros nenhum, nenhuma rentabilidade. Você vai perdendo. Então, para que a pessoa guarda? Mas é para ter pelo menos a garantia que ela tem ali. Então, a cultura é muito diferente. É, eu costumo dizer que a metodologia que a gente trabalha com educação financeira, ela é aplicável em qualquer país, para qualquer pessoa, porque é uma metodologia para pessoas. Agora, as particularidades de cada país, é importante que o educador financeiro que está ali naquele país busque informação para se inteirar daquela questão, né? Cultural e financeira também, porque isso faz diferença na hora que a gente vai decidir, invisto no imóvel ou invisto num produto financeiro, faço um investimento financeiro, vale a pena financiar um imóvel ou vale a pena pegar o dinheiro e pagar à vista? Então isso tudo vai mudar de acordo com o país que a pessoa está. Então é bem importante a gente ficar atento a essas diferenças aí de um país para o outro também.
É verdade, aqui em casa, aqui, vocês falaram do exemplo do imobiliário, né? A gente chegou aqui em Portugal e a gente arrendava, e os juros realmente são negativos aqui. Então, né, Catarina, negativos os juros aqui.
Sim,
da...
Sim.
Aí, quando a gente começou a procurar casa, algum lugar pra gente morar, e assim, como a gente fez essa mudança, a gente já veio com uma reserva financeira pra mudança. Então, a nossa reserva, ela tava acabando por causa do aluguel, que era muito caro, e tava só meu marido com emprego até então, e a gente pensou: não, a gente tem que, antes que acabe essa reserva por causa do câmbio, que estava muita diferença, a gente tem que comprar algum imóvel, né? Ter um dinheiro para dar uma entrada. E quando a gente tomou essa decisão e realmente foi atrás, a prestação do imóvel que a gente comprou, ela é um terço do aluguel que a gente pagava. Então, assim, é um absurdo. E aí no Brasil é o contrário. Você fica 3 anos, se eu não me engano, pagando juros antes de começar a pagar o imóvel de verdade, né? Então, assim, é muita diferença quando você pensa em financiar um imóvel aqui fora e financiar aí no Brasil.
E é por isso que é importante a gente entender como funciona. Porque quando você vai só assistindo vídeos, aí você vai lá para a internet e fala assim: ah, não compre imóvel. Não invista invista, ou invista, ou...
Onde?
Aquela pessoa que está falando, ela está falando de acordo com uma situação específica. E o nosso papel como educador financeiro é justamente ampliar essa visão para entender que cada caso é um caso. Vão ter situações que é melhor você comprar, vão ter situações que é melhor alugar, até pelo estilo de vida, até pelos valores pessoais, né? Tem gente que tem muito valor de segurança, vai querer ter uma casa própria mesmo no Brasil. E tem gente que não vai funcionar esse negócio de juntar dinheiro para comprar casa no Brasil. Porque tem gente que não guarda o dinheiro mesmo. Se tiver com dinheiro, gasta. Mas se fizer uma prestação, paga a prestação. Então, a gente, como educador, o nosso papel é entender esse funcionamento para orientar a pessoa da melhor forma, desde que ela saiba, né? Inclusive, no Brasil, quando você vai pagar um imóvel financiado, você paga 3 vezes o valor do imóvel. Mas tem gente que, se não pagar 3 vezes o valor do imóvel, não vai comprar o imóvel nunca. Nunca vai ter. Então, a gente precisa entender de pessoas para não ficar exatamente o que a Catarina falou no início. Não é faz isso, não faz aquilo. Faz isso, não faz aquilo. É ensinar mesmo, mostrar que existem essas possibilidades. E é bem interessante conversar com vocês para ter essa visão de quem está em outro país, né, em outra cultura. E Catarina, que é portuguesa, vivendo, já é normal para ela essa questão financeira do dia a dia dela, mas que ela conseguiu, com a gente brasileiro aqui, ver o quanto tem de diferença de um para o outro, né? Às vezes, Catarina, os portugueses que vêm fazer meu curso, eles ficam chateados, porque eles não podem parcelar. Aí eles dizem, vocês brasileiros podem parcelar e nós não podemos.
Descobre o paraíso que é o Brasil.
Eu falei, gente, não tenho culpa, é a plataforma, a Hotmart do Brasil parcela, e a Hotmart Portugal não parcela.
É, lá está, é o reflexo da cultura de cada lugar.
Sim.
Talvez a Hotmart sem parcelamento no Brasil não fizesse sentido nenhum.
Sim.
E aqui eles conseguem ter clientes mesmo sem parcelar. É uma diferença de cultura grande.
Muito diferente. Meninas, eu adorei conversar com vocês aqui, conhecer um pouquinho da história, ver o quanto vocês estão comprometidas, né, nessa carreira aí, ajudando outras pessoas. E queria que vocês deixassem uma mensagem aí pra gente, para as pessoas que estão fora do Brasil, especialmente, ou que estão pensando em sair do país, ir para outro país. Como que vocês poderiam falar em relação a isso? É possível começar uma carreira nova? Alguma dica que vocês dão para a pessoa não se frustrar achando que, ah, vou mudar de carreira, assim, estalei o dedo e aconteceu tudo. O que vocês podem deixar de dica para elas? Vou começar pela minha ordem aqui para a Ju, depois Catarina.
Tá. É, por experiência própria, gente, é possível. Como eu falei no começo, eu estou engatinhando. Eu acho que, assim, se você realmente quer... Porque eu não passava pela minha cabeça que um dia eu fosse trabalhar online, né? Ou em casa. Então, e hoje eu vejo que realmente isso é possível. Como dica, o que eu deixaria? Não desista, né? Que, assim, é bem o que a Aline colocou. Se você pensa que vai acontecer de uma hora para outra, não vai. Só acontece para quem realmente persiste e faz acontecer. Porque isso depende exclusivamente da pessoa, né? Não é uma mágica. Mas é extremamente gratificante você poder estar em qualquer lugar e trabalhar pela internet. Eu acho que vale super a pena. E qualquer coisa também, se eu puder ajudar em alguma coisa, tá no Instagram aqui embaixo, né? Estou sempre presente.
Muito bom, obrigada, Ju. Catarina, e você aí? Para os portugueses, para os brasileiros, para as pessoas que querem fazer essa mudança de vida aí, estar em qualquer lugar do mundo, né?
Eu acho que pode haver aqui dois ângulos. O interesse, a paixão pelas finanças pessoais. No meu caso, foi isso que me moveu. Porque eu pensava, como é que eu vou conseguir ter um outro trabalho com este trabalho que me faz perder noites, estar em fusos loucos. E foi o meu interesse pela área e identificar que há tanta necessidade desse conhecimento. Por outro, acho que quem procura uma área nova é um curso super completo e que dá essa liberdade. E quer a pessoa trabalhe com pessoas do seu país original, com brasileiros em Portugal, portugueses no Brasil, etc. E brasileiros em todo o mundo, portugueses em todo o mundo. Eu acho que há um grande mercado e nós podemos ajudar muita gente. E acho que é quase uma autoalimentação, porque quanto mais nós ajudamos, mais vemos o poder deste conhecimento.
Muito bom. Meninas, eu adorei conversar com vocês. Mais e mais sucesso. Falaremos em breve novamente para vocês me contarem as novidades. É uma construção, né? Construir uma carreira nova é literalmente uma construção. E a gente usar os nossos talentos, as habilidades, aproveitar a formação, aplicar o conhecimento, vai fazer com que vocês cresçam cada vez mais. Então, muito obrigada pela participação de vocês nesse podcast. A gente fez ao vivo, mas ele vai ser editado para a gente subir no Spotify, todos os outros apps de áudio também, para ficar fácil para as pessoas assistirem. E para quem está aqui assistindo a gente, eu tenho um curso de formação, que é um curso de que forma educadores financeiros, né? Tanto a formação como pós-graduação. Gente, dá tempo de começar ainda em 2021 e começar a trabalhar em 2021, porque eu ensino como é que trabalha também. Então, quem tiver interesse, pode vir para cá, que eu vou ter o maior prazer de receber vocês. Ju, muito obrigada pela presença aqui.
Obrigada a você, Aline. Fiquei muito feliz em conhecer minha mentora pessoalmente no digital, né? É, e para quem está ouvindo, realmente a formação é incrível, ela é completíssima e a Aline dá de bandeja todo passo a passo para como a gente começar. É muito bom.
Obrigada. Catarina, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu sei que sua vida é super corrida aí com tantas viagens de trabalho também. Vai separar um pouquinho para contar a sua história para a gente. Muito obrigada.
Obrigada pelo convite. Ju, temos que ficar em contato.
Sim, não é? Eu já comecei a te seguir no Insta, inclusive.
Ok, ótimo. E venham para o curso. É um curso super completo, mesmo muito completo. Acho que qualquer pessoa, mesmo que não tenha habilidade com as redes sociais, etc., consegue ter as ferramentas para poder lançar uma carreira nova.
Muito bom. Deixa eu botar o Instagram de vocês aqui no chat, porque a Carlinha me passou, mas me falem, Ju, qual que é o seu?
Maschio.juliana@gmail.com.
Maschio.juliana.
É... Ah, não, gmail.com, perdão.
É, isso é só arroba.
É mais que ponto Juliana só.
Tá, então tá, coloquei aqui mais que Juliana. E o seu, Catarina?
O meu é @ menos com menos dá mais. Sem acento, tudo seguido, vai ser assim, parece uma palavra alemã. Assim, com um monte de letra. Menos com menos dá mais.
Eu amei.
Tá ótimo. Meninas, ó, boa tarde pra vocês, né? Porque a gente tá aqui, vocês já estão mais final da tarde, eu vou almoçar. Sim. Agora. Então foi um prazer falar com vocês e espero em breve encontrá-las em Portugal também. Já tô me organizando aqui pra isso, tá bom?
Estamos esperando.
Exatamente.
Beijo, gente. Bora crescer. Tchau.
Beijo.
Obrigada.